Você já percebeu que para onde olhamos, para onde nos movemos, nós estaremos sempre nos relacionando com pessoas? É em casa, é no trabalho, é na escola, é na nossa família de fé. A sociedade é feita de pessoas, e para a gente conviver bem, isso exige de nós habilidades relacionais. É triste, mas tem gente preferindo se relacionar com animais ao invés de gente. E a razão é simples: o animalzinho não frustra, o animalzinho não discorda, não ofende, o animalzinho não trai. Eu não vou falar mal de pai de pet, mãe de pet, deixa quieto, ok? Mas a verdade é que nascemos e vivemos neste mundo com o objetivo de nos relacionarmos com os diferentes. Isso é fácil ou é difícil? Difícil, com certeza. Mas são essas dificuldades que nos aproximam de Deus. São essas dificuldades que nos fazem perceber o quanto precisamos amadurecer. São os desafios de conviver com gente, eu não diria problemática, apenas gente como a gente. Entendeu? Que nos fazem ser mais parecidos com Jesus. Seja bem-vindo à série de abril chamada Relacionamentos. Como é o nome da série? Deus fez o homem para viver em comunidade. O salmista disse que é agradável quando os irmãos vivem unidos como irmãos. Jesus disse que a nossa identidade enquanto seguidores dele seria através do amor mútuo. Mas convenhamos, construir relacionamentos e mantê-los dá trabalho. O que às vezes não percebemos é que esse trabalho que dá em viver bem com as pessoas é o processo que Deus usa para nos aperfeiçoar. Por isso meu convite para você: não se isole, não fuja da comunhão. Você viu na agenda, sábado às 14 horas, sabia que tinha alguma coisa, né, com 4, 14 horas, sábado 14 horas, nós vamos nos reunir aqui no espaço, para fazer nada bem feito, tomar café, conversar. Aqueles que têm habilidades tão incríveis como o pastor Jair diz que tem, vão estar na quadra de vôlei, outros como eu vão só conversar e vão ficar felizes por isso, né? Não fuja da comunhão, mas construa e viva bons relacionamentos. Nesse mês de abril, nós vamos refletir sobre relacionamento familiar, vamos refletir sobre relacionamento com amigos, o relacionamento com a família de fé, e hoje começamos com o nosso principal relacionamento, que é com Deus. O tema de hoje é? Estou igual a Gabi, diga para o seu irmão: Deus e eu. Não, era só para... Obrigado. Todos nós queremos desfrutar de relacionamentos saudáveis, é verdade? Seja o relacionamento conjugal, seja o relacionamento familiar, com os amigos, mas tudo começa com um bom relacionamento com Deus. Uma das promessas, para mim, a mais poderosa, é de Jesus dizendo: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês nessa jornada. Pense o quanto isso é poderoso, e se você deixar que essa verdade penetre o coração, como é transformador saber que Deus está com você e ter a convicção de que Ele quer se relacionar com você. Quando o seu relacionamento com Deus vai bem, os outros relacionamentos à sua volta começam sim a melhorar. A consequência de um bom relacionamento com Deus será ter bons relacionamentos com as pessoas à sua volta, feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas tudo começa com Deus e eu, porque se o Senhor não estiver no centro do nosso coração, o que estará no centro do nosso coração será o orgulho, e orgulho e relacionamentos não combinam. Que nesse tempo, a começar por hoje, o Senhor encontre o nosso coração aberto, a nossa mente perceptiva para essa verdade poderosa, e que possamos aprofundar e crescer no nosso relacionamento com Deus. Amém? Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versos 12 e seguinte, vamos ler as palavras de Jesus. Aleluia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, verso 12. Você estava esperando eu pela centésima vez dizer para você, se você não tem um aplicativo da Bíblia no seu celular, aponte o QR Code, a câmera para esse QR Code, baixe um bom aplicativo da Bíblia, gratuito. Acabei de fazer, faça isso então, e tenha a Bíblia no seu celular. Capítulo 15 de João, verso 12, Jesus diz, o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. E ainda o 17, este é o meu mandamento a vocês, amem uns aos outros. O relacionamento entre Deus e o homem sempre esteve na agenda divina. Quando a gente olha para o princípio, Deus criou o homem e a mulher, e pelo que entendemos de Gênesis capítulo 3, todos os dias, ao final de cada dia, Deus vinha para um tempo de comunhão, para um tempo para se relacionar com o homem. Conhecemos a história, fomos lembrados na semana passada pelo teatro, mas veio o pecado, entrou no mundo, o homem foi expulso da presença de Deus. E naquele momento em que Deus está apresentando a Adão e Eva as consequências da desobediência deles, o Senhor profetizou de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O que aconteceu naquela sexta-feira no Calvário, através da morte de Jesus Cristo. A vida de Cristo na terra e a sua morte na cruz abriu um novo e vivo caminho para que pudéssemos voltar a ter intimidade com Deus. Então, através desse relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com Deus foi refeito. E é por isso que nós começamos esta série que tratará sobre relacionamentos, pensando em Deus e eu, Deus e você, Deus e nós. Para que tenhamos um relacionamento profundo com Deus, primeiro, receba a oferta. Enquanto eu não entendo que eu não mereço ser ouvido por Deus, enquanto eu não tenho a compreensão de que eu não sou bom o suficiente para ser aceito por Deus, de que eu não sou nem mesmo digno do perdão divino, mas que tudo é fruto do amor dEle por mim, enviando Jesus Cristo para morrer em meu lugar, enquanto eu não entender isso, não existe Deus e eu. Este relacionamento, Deus e eu, existe através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Deus e eu acontece quando eu recebo a oferta gratuita do amor de Deus em Cristo Jesus. O relacionamento Deus e eu só avança se o sacrifício de Jesus estiver presente. Tudo começa com um claro entendimento de que eu mereço castigo, mas por causa de Jesus, aleluia, eu recebo amor. Os meus atos são dignos de morte e uma morte eterna, mas pelo amor do Pai, em Cristo Jesus manifestado por mim, eu tenho vida eterna e abundante à minha disposição. E para viver assim, eu preciso reconhecer esta tão grandiosa oferta de amor. Palavras de Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, Jesus disse, ninguém tem amor, ou maior amor, do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Jesus não chamou os seus seguidores de servos, mas de amigos. Ele os amava profundamente. Entenda isso, Deus te ama de uma forma escandalosa. Deus te ama de uma maneira que eu não consigo expressar. Deus nos ama apesar das nossas falhas, dos nossos fracassos, dos nossos pecados. Ele escolheu nos amar. Esta é a grandiosa oferta do amor de Deus por nós. Eu estava na última quarta-feira no encontro do PG Peniel e de repente eu ouvi com clareza o Espírito Santo falando ao meu coração, dizendo: ninguém conhece tão bem o amor, a bondade de Deus como o diabo. E é por isso que ele luta de todas as formas para fazer você não entender esse amor de Deus por você. O diabo não quer que você perceba de que você é uma filha amada de Deus. O diabo não quer que você compreenda de que Deus é apaixonado por você. Relacionamento nosso com Deus começa com receber essa oferta dizendo: uau, Deus me ama, eu sou amado por Deus, eu sou querido por Deus, eu sou desejado por Deus, Deus ama ouvir a minha voz, Deus ama estar comigo. O diabo não quer nada disso, mas é isso que eu e você precisamos ter, essa compreensão clara, porque o inimigo das nossas almas luta contra o fato que Deus te ama e ponto final. Deus escolheu te amar. Não importa se você já fez um aborto, se você matou alguém, ou quanto você foi falso e traiu a confiança de pessoas que confiavam em você. Seus atos, é verdade, geram consequências, e algumas dessas consequências puníveis com a lei do nosso país, mas o amor de Deus supera tudo isso, e Deus olha para você como uma filha amada, como um filho amado. É um amor escandaloso, é um amor misterioso, extremamente abundante. É o amor de Deus pela sua vida. Receba esta oferta do amor de Deus por você. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus te ama, sinta o amor dele por você. Deixe o amor de Deus tratar as feridas do seu coração. Eu não sei o quanto doeu para ser você e para estar no ponto que você está hoje, no 7 de abril de 2024, o que eu sei é que a graça de Deus e o amor de Deus é maior do que todos os teus desafios, do que todos os teus traumas, do que todos os teus medos. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa que você tenha enfrentado, e Deus continua te sustentando e usa a minha voz, que eu quero gritar a plenos pulmões: Ele te ama de uma maneira incondicional, e a morte do seu filho é o testemunho vivo deste grande amor de Deus por você. Óbvio, se você está falando isso para alguém que está visitando a igreja agora e não decidiu Jesus, não, estou falando para você que tem 10, 20, 30, 40 anos de fé, mas ainda imagina que consegue agradar a Deus pelo seu esforço, que consegue atrair a atenção de Deus, se você vir todas as celebrações da semana, tentar ajudar todas as coisas. Ei, a salvação é graça, não é por obras, para que ninguém se glorie, é favor de Deus e merecido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aquilo que fazemos, fazemos porque fomos chamados para o trabalho, mas aquilo que somos, somos porque Ele nos amou e tem amado a cada dia as nossas vidas. É interessante ler o que Octavius Winslow escreveu. Ele começa uma pergunta dizendo: quem entregou Jesus à morte? E ele diz: não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por inveja. Então, o que aconteceu naquela sexta-feira? Foi o amor de Deus. foi o amor de Deus, foi o amor de Deus por você. A morte de Jesus é o maior testemunho do quanto Deus te ama. A morte de Jesus é a comprovação genuína do amor de Deus por você. É Paulo que escreve os Romanos dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Não, você não merece nenhuma bênção, mas nós somos alcançados pelas bênçãos de Deus, pelo mérito que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Não, você não foi chamado para ser um religioso, você foi chamado para ter um relacionamento de intimidade com Deus, você foi chamado para desfrutar de uma amizade profunda com Deus, você foi chamado para ser amigo de Deus, você foi chamado para andar de mãos dadas com Deus e desfrutar tudo aquilo que Ele planejou e sonhou para você. Não, você não é convidado para vir e entrar numa caixa e se adequar à expectativa de alguns religiosos ao seu respeito. Não, você foi chamado para desfrutar de uma intimidade profunda com Deus e sim reagir ao amor de Deus por você. Se há alguém que tem uma expectativa por você, é Deus, pelo amor que você pode devotar a Ele, mas Ele sabe o quanto eu e você somos falhos. Tudo que Ele pede de nós é que o amamos com todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Ah, receba a oferta gratuita do amor de Deus por você. Aleluia. Avançamos para que você tenha um relacionamento profundo com Deus. Dois, decida obedecer. O amor é gratuito, mas exige reciprocidade. O amor é gratuito, mas exige reciprocidade da nossa parte. No seu relacionamento com Deus, o amor dele foi provado através da morte de Jesus, mas o meu e o seu amor é manifestado através da nossa obediência. A reclamação de Jesus era que alguns se aproximavam dele dizendo: Senhor, Senhor. E ele diz: olha, eles me chamam tão, de uma forma tão eloquente, e considero que eu sou Senhor sobre a vida deles, mas o seu coração está longe de mim, eles não fazem aquilo que eu ensino. Nós amamos a Deus, é verdade. Agora, se nós pensássemos apenas na nossa semana anterior, quantas vezes deixamos de praticar aquilo que já conhecemos da palavra de Deus apenas nos últimos 7 dias? Jesus disse para não olhar uma mulher com desejo impuro no coração, porque ao fazer isso a gente peca cometendo adultério. Mas quantos de nós tropeçamos? Será que respondemos alguém de forma áspera? Faltamos com a verdade? A nossa obediência testemunha o nosso amor por Deus, e a nossa desobediência nos afasta dele. No verso 14 do texto que estamos olhando, Jesus diz assim: vocês são meus amigos. Se fizerem o que eu ordeno. Eu quero que exista uma linda história de Deus e eu, um relacionamento profundo, mas muitas vezes eu só me lembro disso quando eu chego aqui, né, com o Ágape. Desejamos ter intimidade com Deus, e alguns até dedicam alguns momentos para estar a sós com Deus, mas quando saem do seu quarto, agem como se não conhecessem a Deus. Alguém já disse que existem os cristãos de ocasião, pois são fervorosos no domingo e até nas redes sociais, mas a realidade é que nos outros dias da semana vivem como ateus práticos, porque ignoram completamente a existência de Deus e os seus mandamentos. Jesus continua dizendo: se você é meu amigo, obedeça as minhas palavras. Matthew Wayne vai dizer: a maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz. Aleluia. Mas a obediência é o fruto. Prove o seu amor. Mostre que existe um relacionamento entre Deus e você, e você e Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Viva os mandamentos. Viva a palavra de Deus na sua vida. Eu me empolgo quando você vem. Verdade, trabalhamos bem essa semana, mas não tão bem. Tem algumas cadeiras aqui. Essa semana a diretoria esteve reunida, sonhando com ampliações, sonhando com aquisições. E a gente vai trabalhar realmente. A cidade é grande e é o mandamento do Senhor. Eu quero que a minha casa se encha. Não é esse prédio que é a casa de Deus. Ele precisa ser muito maior e a gente vai lutar para isso. Mas a grande questão não é o fato de você vir aqui, que é uma grande vitória, mas é o que você faz com o que você ouve quando sai daqui. Porque o mundo nunca teve tantas pessoas que se denominam cristãos, e ao mesmo tempo o mundo nunca esteve mergulhado em uma escuridão tão profunda. Não nos falta conhecimento bíblico, mas nos falta aplicabilidade da palavra de Deus na nossa vida. Começou bom, uma grande oferta de amor. Como dizia um professor de economia, não existe almoço grátis. A gente começa a entender que o amor de Deus é gratuitamente, de uma forma incondicional. Mas Ele chama para um relacionamento, Ele chama para uma aliança com Ele. E nessa aliança, a obediência aos mandamentos de Deus são inegociáveis. Para que você tenha um relacionamento profundo com Deus, terceiro, e fechamos, ame o próximo. Pastor, mas você não estava falando Deus e eu? O que o outro tem a ver com isso? Quando o apóstolo do amor, o mesmo que escreveu o texto que estamos meditando, escreveu também uma das suas cartas, ele vai dizer: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A fonte é Ele. O nascedouro do amor é Ele. Na verdade, em Deus não existe amor. A Bíblia diz de que Deus é o amor. Receba essa oferta de amor por você. Ele amou você primeiro, aleluia. Agora, por causa desta oferta generosa de amor, obedeça a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos ordenar a amar o próximo. E o apóstolo do amor, na sua carta, vai continuar dizendo assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, e ele não tem papas na língua, ele vai dizer, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus e eu passa por este amor ao próximo. Quem sabe, na oração você diga: Deus, eu te amo. E o Senhor responde: eu também te amo, filha. Mas peço que você prove o seu amor por mim, amando o seu próximo. Desde o início, eu creio que está ficando claro para você. Eu disse lá no começo de que dá trabalho construir bons relacionamentos, mas que esta é a forma de nós sermos modelados para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Jesus não nos salvou e disse para que a gente ficasse trancado em uma caverna orando. Seria fácil, fichinha. Ele nos amou e nos salvou para que a gente vá e manifeste o amor dEle amando as pessoas. O mundo que vai de mal a pior está desse jeito por causa de uma igreja acovardada que vai cada vez mais se encolhendo. O mundo que vai de mal a pior clama desesperadamente por uma intervenção divina que começa através da sua vida e pode começar amanhã quando você chegar no local da empresa. É simples demais se cada um de nós entender esse chamado. receber o amor de Deus e devolver em obediência a Ele, porque onde nós estivermos, a nossa luz estará brilhando. E foi bom a colocação da Gabi, quando ela diz, onde há luz, as trevas não ficam, elas são expulsas. Alguém já disse que o frio não existe, é apenas ausência de calor. Da mesma forma, a escuridão não existe, é apenas ausência de luz. Se o mundo está mergulhado nas trevas, é porque a luz da igreja não está acesa no lugar que precisa estar. Eu sei que é desafiador, e eu estou falando de um relacionamento de amor entre você e seu Deus. Mas Ele espera que você obedeça, inclusive, esse mandamento de João 15, 17, quando Ele diz, este é o meu mandamento a vocês, amem uns aos outros. Tivemos uma resenha de manhã aqui na celebração, quando eu disse que a gente estava estudando português com meu filho Rafael, que teve provas durante a semana do terceiro ano, e eu fui lembrado que o artigo O é um artigo definido, como Jesus dizendo, eu tenho um mandamento para vocês, o meu mandamento é esse. Só que aí, a abençoada da Vanessa, que o filho também está na mesma série, lembrou, disse, pastor, o problema todo não é o artigo definido de o mandamento, é o artigo indefinido de uns aos outros, que entra todo mundo, mesmo quem eu não quero amar. Senhor Vanessa, facilita, não perceba esses detalhes. Se você parar para pensar em nós amarmos, quem ama não trai, quem ama não mente, quem ama não deve. O amor é o maior dos mandamentos. Foi isso que Jesus respondeu quando o mestre da lei perguntou, Senhor, qual é o maior mandamento? E diz, ame o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com tudo que há em ti, com inteligência, com pensamento, com sentimento, e ame o próximo como a ti mesmo. E não existe mandamento maior do que esses. Ame o próximo como a si mesmo. João ouviu Jesus falar isso, e é lindo, quando ele escreve a sua primeira carta, ele vai dizer, Jesus nos deu um mandamento dizendo, quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Amor não é sentimento, amor é empatia, é generosidade, é companheirismo, é ação. Eu imagino Jesus dizendo, ai, eu acho tão bonitinho vocês cantando domingo na Conágape canções para mim, que lindo! Mas a verdade que eu quero é a obediência à minha palavra. Eu amo os louvores de vocês, mas vocês manifestam o amor de Deus por você e por mim. É quando vocês obedecem a minha ordem, e a minha ordem a vocês é, amem uns aos outros. O amor lança fora todo medo. Ou como Paulo, no lindo poema sobre o amor, vai dizer, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se ira, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas celebra a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É com esse amor que Deus te ama. E é esse amor que Ele espera que você ame os seus semelhantes. E John Stott, pastor que já está na glória, vai dizer, o amor é mais serviço do que sentimento. Você vê isso na aplicação pessoal sugerida dessa semana? Você não precisa sentir para amar. Basta apenas a decisão de ser cada dia mais parecido com Jesus e agir. Ame ouvindo, ame ajudando, ame aconselhando, ame orando, ame doando, ame através dos seus atos de serviço. Deus e eu, um relacionamento que dá base a todos os outros relacionamentos. Receba, obedeça e ame. Receba a oferta generosa do amor de Deus por você. E ao receber essa oferta, ame as pessoas à sua volta. Se perdoe, Deus já perdoou você. vivo através do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus lhe dá uma nova identidade. Por amor nós recebemos o Espírito de adoção, a qual nós dizemos, Abba Pai, chamamos Deus de Paizinho. Você é totalmente livre para ser quem Deus deseja que você seja. Viva através do amor de Deus. Obedeça a palavra de Deus, não viva pela sua própria cabeça. Você tem um pai, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, você nem mesmo se pertence. Durante as últimas 7 semanas para trás aí, nós estivemos refletindo, você é um mordomo. Obedeça a palavra de Deus e ame ao próximo. É disso que vem a base para esse relacionamento poderoso, Deus e eu. Mas tudo começa do amor de Deus por você. Eu desejo sinceramente de que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade para agir nessa noite. E qualquer dúvida que paire sobre a sua cabeça, que você não é amado por Deus, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Qualquer distorção da sua identidade, caia por terra em nome de Jesus. Deus te ama e ponto final. Amor para Deus é negócio sério. Há um livro chamado Daniel que conta a história desse homem em um país estrangeiro, e ele começa a orar. No final de 21 dias vem a resposta, e o anjo vai falar para Daniel dizendo, Daniel, você é muito amado. Desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a orar, já saiu a resposta. Houve um combate no ar aí, mas eu cheguei para dizer, Deus te ama. Jesus está indo às águas do batismo, e quando ele sai da água, uma voz do céu brada dizendo, este é meu filho amado, que me traz muita alegria. Receba essa oferta de amor, que haja uma restauração na sua identidade. Ah, pastor, mas porque você não sabe a minha história? Eu não sei, Deus sabe, escolheu te amar e está resolvido, não temos mais o que falar a respeito. Escuta, Deus falando do teu coração, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Uau! Eu os lancei no mar do esquecimento. Vocês, alguns eu louvo a Deus, são bem mais jovens que eu, que melhora a faixa etária da igreja, né? Mas a maioria tá nessa fase aqui, né? Já fez 30, depois dos 18. E nessa altura da vida, nós temos a nossa cota de erros e coisas que a gente não se alegra de contar. A boa notícia é, você não precisa ficar lembrando, porque Deus não lembra. Receba a oferta de amor. Existe essa guerra, e eu clamo a Deus e convido você a se juntar a mim para clamar também, de que você não é amado, ou que Deus não se importa com você. Eu sei que existem momentos tão difíceis na nossa jornada, que a gente às vezes não consegue acreditar de que Deus saiba que a gente está ali. Quem sabe a gente diga, ok, a gente sabe que Deus nos ama, tudo bem, mas saber como eu me sinto nessa noite, aqui na Conágape, eu assistindo de casa, não, isso eu não consigo crer, mas eu creio. Eu sei que há momentos em que a gente atravessa vales escuros e que a voz de Deus parece que não é ouvida e que bate um desespero no nosso coração. Você não é o primeiro a passar por isso. Você lembra daquela história que até canção já virou, de que o cara está olhando, como vendo um feedback da sua vida e diz assim, uau, como os passos na areia, Jesus veio me acompanhando, mas pá, aqui foi mais difícil que me aconteceu, só tem um par de pegada, aqui também, que tempo difícil que eu passei, só tem 2 pés aqui, o que que aconteceu, que Deus me deixou quando eu mais precisei? Tornando Jesus peixeiro, ele diz assim, bobinho, aqueles pés são os meus. Se não fosse eu ter te pegado nos braços, você não estaria aqui. Foi eu que te sustentei nesses tempos mais difíceis. A gente é assaltado pela dúvida. Será que Deus me ama? será que Deus cuida de mim? Eu lembro da história de um pastor muito conhecido, conhecido na rádio, conhecido na televisão. Aquele homem sai de férias com a sua família, e um sentimento de solidão, de opressão ataca a sua vida, e a sensação de que Deus não está se preocupando comigo. Há milhares, há centenas de quilômetros da sua casa, andando por uma rodovia, dirigindo com a sua família dentro do carro, ele começa a pensar e a dizer: eu não creio que Deus saiba que eu estou aqui. Começa uma batalha dentro dele. De repente a família avista um posto, pede para parar, ele para. A família diz: vamos ao banheiro, vamos à lanchonete. Ele diz: não, eu vou ficar aqui. Enquanto ele está ali sozinho dentro do carro, mas nesta batalha, um telefone público, você vai precisar pesquisar na internet, eram nossos orelhões, e não é alguém com pavilhão auricular avantajado, não é isso, é um telefone público, começa a tocar. Ele não dá bola, mas vestido, vencido pela insistência daquele chamado, ele sai do carro, pega o telefone, e quando ele atende, a voz diz: é o pastor fulano de tal? Na época que eu li essa história, estava acontecendo muitas pegadinhas, né? E ele conta que ele deu uma olhada dizendo: onde está a câmera? Onde está a câmera? Me acharam aqui. Ele diz: alô, e a pessoa insiste: é o pastor fulano de tal? E ele concorda dizendo: sou eu. E a pessoa começa a dizer: pastor, eu ia tirar a minha vida. Só que antes de eu fazer isso, eu resolvi escrever um bilhete, deixando algumas considerações para minha família. E quando eu comecei a escrever, o seu rosto veio à minha mente, veio alguns números, eu comecei a anotar aqueles números, e de repente eu vi que formava um número de telefone. Eu estou ligando para você, o senhor está no seu escritório ou na sua casa? Ele conta a situação, ele ora por aquela mulher, ela opta pela vida e pelo dom divino, e ele volta para o carro dizendo: Deus sabe que eu estou aqui. Deus vê as tuas lágrimas, Deus vê o que ninguém vê, Deus sonda o teu coração, Deus vê o teu sofrimento, Deus conhece as tuas falhas, e apesar de tudo isso, continua te amando de uma forma escandalosa, sabe, banda? Deus te ama de uma forma incondicional, e o que Ele te chama é para esse relacionamento com Ele, que vai passar pela obediência, e um dos atos de obediência é amar as pessoas à nossa volta. Eu creio que estamos começando muito bem essa nossa série para o mês de abril, Relacionamentos, e eu espero que você saia daqui com essa convicção: Deus me ama, Deus sabe como eu estou passando, Deus sabe o saldo da minha conta bancária, Deus sabe o quanto eu tenho de boleto para pagar, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe das minhas dores, Deus sabe das minhas tristezas, Deus sabe de tudo e continua me amando, Deus tem um caminho no meio da tempestade para mim, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução, Deus me ama de uma forma incondicional. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus por mim, e eu estou disposto a manifestar o meu amor por Ele, obedecendo a sua palavra e amando o próximo. Se você crê no amor de Deus por você, esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você, Com Ágape, mais que uma igreja, uma família.